Brasília nesta quinta-feira. Edmar, ontem o presidente Lula fez o lançamento aí do Plano Safra, tem mais de 300 bilhões de reais, e desses 300 bilhões, mais de 300 bilhões, 20 é do Banco do Nordeste. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o presidente do Banco do Nordeste, o ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que vem dando uma demonstração de muita competência, não é? Nesta instituição que vai ajudar o Nordeste e, consequentemente, o estado de Pernambuco, né, Edmar? É um prazer tê-lo de volta depois dessa entrevista muito boa aqui com o nosso querido ex-ministro Mendonça Filho. E agora deputado federal.
Verdade, Alberto. Uma satisfação estar de volta ao programa. Ontem tivemos a oportunidade de conversar com o governador Paulo Câmara, né? Paulo, que fez um grande trabalho como governador de Pernambuco, vivenciou momentos difíceis, mas é um grande quadro, um quadro que conhece bem da máquina pública, tem uma vasta experiência no serviço público e que assumiu o Banco do Nordeste, né? O Banco do Nordeste, e já começa a imprimir uma marca, né? Uma marca de trabalho, de ações, de resultados para beneficiar a população, não só de Pernambuco, mas dos outros 10 estados que são beneficiados pelo Banco do Nordeste. Apesar de levar o nome Banco do Nordeste, mas ele atende os 9 estados da região e também atende uma parte do Espírito Santo e também outra parte de Minas Gerais. Então, é um banco de fomento que tem uma grande alavancagem financeira e uma grande atuação para fomentar o desenvolvimento do Brasil. Mas falando sobre o Plano Safra, né, esses 20 bilhões de reais, é realmente um montante muito grande de recursos que vai ajudar os agricultores, né, as pessoas que têm essa atuação direta no agronegócio, né, e em especial aqueles mais humildes, né, porque quando se fala em agronegócio, as pessoas só gostam de falar ou só imaginam que são os ricos, os milionários, mas não, o agronegócio beneficia também o pequeno produtor. E essa estratégia do governo federal é atrelada à atuação do Banco do Nordeste é, sem sombra de dúvidas, o melhor caminho para combater as desigualdades e melhorar a vida, não só dos pernambucanos, mas também de todos os nordestinos.
E aí o governador tomou gosto pela política, porque isso é uma vitrine muito grande, e ele terá uma participação na política de Pernambuco em 24, construiu aí um caminho durante 8 anos e, consequentemente, também em 26. Ele é um nome a ser considerado, tanto aqui para o Senado Federal, como também para a Câmara Federal, né, Edmar?
Verdade, Alberes. Ele foi governador de Pernambuco, tinha uma possibilidade de disputar as eleições em 2022, era um nome que poderia ter disputado o Senado pela Frente Popular, estava legitimado para ser senador, e eu tenho um sentimento, Alberes, que ele, sendo senador de Lula, ele hoje estaria aqui no Senado Federal. Se ele fosse candidato apoiado pelo presidente Lula, eu acho que ele seria senador hoje. Mas o fato é que ele ficou até o final em prol da unidade da Frente Popular, em prol do projeto liderado pelo presidente Lula, que foi vitorioso no âmbito nacional. E claro, Nordeste foi fundamental para a vitória de Lula. Sem o Nordeste, Lula não era presidente. A gente sabe que as outras 4 regiões do país votaram em peso no ex-presidente Bolsonaro. Então foi a vantagem elástica do Nordeste que deu a Lula essa vitória, que foi no cômputo nacional uma vitória apertada, mas foi exatamente pelo Nordeste. Então Lula tem priorizado os aliados do Nordeste. A gente tem visto aí vários ministros do Nordeste, várias pessoas que têm realmente uma forte atuação na região, como André de Paula, Luciana Santos, você tem o Zé Múcio Monteiro, você tem o Camilo Santana, você tem o Rui Costa. Então a gente está falando aí de muitos quadros em posições estratégicas que são da região Nordeste nesse governo que se iniciou em janeiro, né, deste ano. Então o Paulo Câmara, mais próximo de Lula, que tem envergadura para ocupar qualquer função nesse país, ele poderia ser ministro de qualquer pasta, uma pasta importante, poderia ser aí senador ou qualquer outra situação. Então é um quadro que tem preparo, tem envergadura técnica administrativa para ocupar esse tipo de função. Então, ele vai decidir, mas lá na frente, o que é que ele vai fazer? Se ele vai ser candidato a senador, se ele vai ser candidato a deputado federal. Mas eu acho, pelo que eu tive com ele ontem, rapidamente, ele não falou abertamente, mas a gente sente no olhar, nas atitudes, que ele tem projeto aí de voltar a disputar as eleições.
É isso aí, Jean. Vamos finalizar aqui a nossa participação, agradecer a todos que ficaram sintonizados conosco, inclusive o Kleber Moraes. Estamos aqui direto de Brasília, o Aristeu teve a oportunidade de conversar com ele hoje, cedo pela manhã, ele mandando um abraço aqui ao Mendonça, agradecendo aí pela amizade, pelo respeito que tem pela sua família. Um abraço, uma boa quinta-feira, amanhã estaremos de volta, se Deus quiser.